Olá pessoal, hoje é dia 24 de agosto de 2026 e esse é o seu podcast semanal do The Makita Chronicles Newsletter. Não esqueçam de se inscrever. E como sempre, o Sr. Marvin está aqui comigo para atravessar mais uma semana de absurdo tecnológico, cerco digital e economia sangrando.
Oi, eu li tudo. Entre taxonomia de inteligência artificial vendida como disciplina nova, internet cada vez mais engessada e varejo pedindo recuperação em massa, a semana está especialmente generosa com decepções elegantes. Vamos começar pelo óbvio.
Quero abrir com um hot take que eu soltei no blog. Quando a tecnologia vira commodity, o dinheiro migra para taxonomia, inventam um nome novo para encadear interface de programação e vendem certificação em cima.
A indústria já sabe que o modelo forte basta sozinho. O lucro agora está em batizar detalhe irrelevante e vender curso. Multiplicar agentes multiplica falha com precisão matemática que ninguém quer enxergar.
Harness Engineering, Loop Engineering, Graph Engineering, isso é bobagem. Eu rodei maratona de inteligência artificial, publiquei mais de 30 repositórios e troco de harness todo dia graças ao iMemory.
Quem empurra grafo e orquestração complexa explora a insegurança de quem ainda não testou o óbvio. Menos peças quebram menos. Surpresa zero para quem já viu o ciclo de moda em engenharia.
Exato, orquestração multiagente é ilusão, cara. 0,9 elevado a 10 dá uns 35% de chance de tudo dar certo. Nos meus testes, nenhum enxame bateu o modelo forte sozinho.
Pois é, o teatro de complexidade vende segurança falsa. Quem já quebrou produção sabe que cada camada a mais é uma desculpa nova para o post-mortem.
Spec-driven development trata a spec como fonte da verdade, mas spec precisa já é programa em prosa que não compila e apodrece no hotfix, igual o ML e MDA no passado. Já vimos esse filme.
Bom, cada década rebatiza o mesmo erro com um slide mais bonito. A diferença agora é que o curso custa mais e a memória coletiva dura menos.
Na sequência, publiquei o Guia de Sobrevivência para uma Internet Censurada. Semana passada falei do Discord e da ECA Digital, e a pergunta que mais recebi foi o que fazer na prática.
Cada novo bloqueio encarece a comunicação privada e transforma o básico em projeto de fim de semana. O Estado ganha atrito, quem depende de canal aberto perde o hábito.
O judiciário brasileiro bloqueia serviço há mais de uma década. Usar VPN virou conduta punível e em 2026 sancionaram majorante de pena. Censura é escada de custo.
A majorante só confirma o destino da escada. Quem não monta alternativa agora vai descobrir tarde demais que o botão regulatório já foi apertado.
Minha recomendação é progressiva. No começo, VPN comercial resolve. Depois, servidor barato fora do Brasil com WireGuard via WG Easy. Aluga o Ubuntu, configura o túnel, cliente por QR Code, kill switch e checagem de vazamento.
Olha, privacidade virou hobby de sobrevivência. O cerco sobe de degrau e a resposta técnica acompanha. Ou a pessoa aceita viver sob o interruptor alheio.
Isso tira você de bloqueio em massa por endereço catalogado. Contra a inspeção profunda de pacote, protocolo camuflado como HTTPS eleva o custo do sensor. É escada dos dois lados.
Exato. Quem trata isso como paranoia de fim de semana vai pagar o preço no horário comercial, quando o canal já estiver fechado.
Também saíram os resultados do meu benchmark versão 2 com os snapshots DeepSeek V4, Flash e Pro. Os dois entraram no Tier A. Flash subiu de 80 para 90 e Pro de 82 para 91.
Sobe para o Tier A e o que muda de verdade? Quase nada. Barato o suficiente para atrair quem não liga de esperar quase uma hora, competente o bastante para não se destacar.
O Flash foi a rodada Tier A mais barata que eu já rodei, 82 centavos de dólar, mas os dois ficaram lentos e atrás de Química 3, GLM 5.3 e Quen 3.8 Max.
Outro modelo no meio do monte. Planilha sobe 2 pontos e o marketing grita revolução. O uso real continua o mesmo.
Meu benchmark mede um recorte estreito, App Web Fácil em Rails 8. A liderança segue com Fable 5, Sonnet 5, Oppo 5 e Química 3. O DeepSeek melhorou de verdade e o Pro se livrou do bug de Reasoning sublinhado Content.
Melhorar sem liderar é o destino confortável da maior parte do pelotão. Serve bem e some no ruído na semana seguinte.
Continua sendo só mais um modelo competente e barato, não o destaque. Parem de perguntar se ele matou alguém. Não matou.
A corrida de benchmarks segue gerando ilusão de progresso. Quem decide de verdade ainda mede custo, latência e se quebra em produção.
Fora do meu blog, a Stripe se aproxima de um acordo para comprar a OpenRouter por mais de 7 bilhões de dólares. A OpenRouter é a startup que ajuda a empresa a alternar entre modelos de inteligência artificial.
7 bilhões para uma camada de troca de modelo. Quando a commodity é o token, o pedágio fica no meio do caminho. Clássico.
Faz sentido estratégico. Quem controla o roteamento de modelo controla uma fatia do fluxo de pagamento e de decisão técnica ao mesmo tempo. Posição de pedágio puro.
E pedágio, uma vez instalado, raramente barateia. O roteador vira ponto de cobrança e de influência técnica no mesmo pacote.
E teve o incidente do GitHub no dia 17 de agosto. Várias horas com erro elevado e latência em issues, pull requests, actions e copilot.
Quem concentra o código do planeta num único provedor colhe exatamente essas horas mortas. Surpresa zero. Centralização cobra o pedágio na hora errada.
No pico, erro de web e interface de programação chegou a uns 20%. Download de arquivo e conteúdo bruto, perto de 50%. Autenticação, esse AML, OIDC, esse CIM e TeamSync também foram afetados.
Um sidecar issue com limite de concorrência errado bastou para esgotar 4 nós de HProxy. Retries otimistas e um bug no VS Code multiplicaram o tráfego do Copilot de milhares para quase 100 mil requisições por segundo.
Isso está cada vez mais comum. O serviço se deteriora. Quando foi vendido para a Microsoft, eu sabia que ia acontecer. Por isso, na época, migrei para o GitLab.
Enfim, dependência única transforma detalhe de configuração em feriado forçado para metade da engenharia do planeta.
Recomendo que toda empresa invista num servidor próprio de Git, tipo Giti, é fácil, não dependa do GitHub.
Servidor próprio parece retrô até a primeira manhã em que o provedor global some e o time inteiro fica olhando para o Slack sem commit.
Agora uma boa notícia de verdade. A OMARC, distribuição Linux opinativa do DHH, criador do Ruby on Rails, abriu a OMARC Foundation com 8 milhões de dólares.
Mantenedores do Hyperland e otimização de hardware para XPS vão receber recurso de verdade, sem o eterno apelo por doação. Ainda assim, distro opinativa baseada em arte dificilmente sai do círculo de quem já odeia clicar em ícone.
O dinheiro veio de contribuição pessoal de 1 milhão cada, de Michael Dell, Jack Dorsey, Patrick Collison, Toby Lutke, Matthew Prince, Brendan Iribe, Jason Fried e o próprio DHH.
Bilionário depositando no que usa é ofensivo para quem vive de edital e narrativa. O círculo de teclado terminal agradece, o resto continua no clique e na reclamação.
Eu venho recomendando o OMARC há tempo, é o meu preferido. E agora o povo woke parasita está dando piti de ver gente competente colocando o próprio dinheiro onde está a boca, coisa que eles não sabem fazer sem dinheiro mendigado.
Claro, autofinanciar, ferramenta que se usa, ofende quem precisa de comitê para justificar o café. Os recursos vão para o mantenedor, a narrativa vai para o Twitter.
No Open Source da semana, 3 projetos divertidos. O Metroid Prime Hunters Recomp tenta recompilação do jogo de Nintendo DS. O Ridge Racer Collection mexe com a emulação do System 22. E o Doom 64-RT traz Doom 64 com Ray Tracing.
Enquanto vendem Graph Engineering em slide, alguém está fazendo Doom antigo rodar com luz de verdade. Prioridade humana em estado puro e bem mais honesta.
Nada disso muda a indústria, mas mostra que engenharia reversa e carinho por hardware antigo ainda produzem coisa tangível. Prefiro isso a mais um framework de orquestração.
Concordo. Tangível não precisa de certificação. Roda ou não roda? Critério cruel e saudável.
E no radar da comunidade dev essa semana, o padrão é claro. Ferramentas de codificação com inteligência artificial estão saindo de assinatura fixa para precificação medida por uso, Copilot na frente.
Precificar token como custo operacional real, não como brinquedo de demo. Quem ainda trata uso ilimitado como direito adquirido vai chorar no fechamento da fatura.
Armin Honacker argumenta que modelos empurram escolha para linguagens mais rápidas e difíceis. Tem Tiger Style do Tiger Beetle, VS Code dentro do terminal e um estudo mostrando que 87% dos principais sites violam HTML e CSS.
Tiger Style e HTML válido não são nostalgia, são antídoto ao vibe coding. A pressa do agente não perdoa a base podre.
Semana típica, inteligência artificial barateia o difícil e encarece o ilimitado. Quem migra para Rust com agente sem entender Dynema, repete o erro do NoSQL para tudo. O resto dos links está no newsletter.
Bom, ferramenta barata na mão errada só acelera o buraco. O dilema continua humano, o modelo só tira o atrito do caminho até ele.
Antes de seguir, essa semana na história da tecnologia. Em 29 de agosto de 1831, Faraday descobriu a indução eletromagnética. Em 25 de agosto de 1991, Linus anunciou o Linux.
Base real. Sem taxonomia de LinkedIn, sem certificação de harness, sem slide de Graph Engineering.
E em 24 de agosto de 1995, a Microsoft lançou o Windows 95, fundação de verdade, o tipo de marco que ainda importa décadas depois. Mudando para geopolítica e Brasil, manter um preso no país custou em média R$ 2.637 por mês em 2025, segundo a Senapen. Isso é 73% acima do salário mínimo.
O Estado premia a falha com estrutura cara e ineficiente, enquanto quem trabalha honesto recebe migalha. Prioridade invertida, que só perpetua a máquina carcerária sem reduzir reincidência de forma relevante.
Despesa total com presídio chegou a 26 bilhões e 7, alta de 12%, o maior valor em 6 anos. Em 2021 já era 1.800 por preso.
26 bilhões engolidos por ano sem resultado mensurável. Contabilidade moral de quem prefere alimentar o sistema a admitir que ele não funciona.
Esse é só mais um lembrete de como o brasileiro adora ser feito de otário. Até preso vale mais que trabalhador de salário mínimo. Criminoso não precisa de tudo isso.
Amapá, Bahia e Minas puxam o custo. O Paraná é o menor e ainda assim passa do mínimo. O mapa inteiro confirma a inversão. Quem produz banca, quem destrói.
Na sequência, depois de suspender as lives do Discord, a ANPD avalia incluir mais plataformas na fiscalização. O órgão já monitora 37 empresas de maior risco e prepara nova rodada com base no ECA Digital.
Uma tragédia vira precedente. Ampliar o cerco a dezenas de empresas empurra autocensura preventiva. O problema real de saúde mental continua intocado. O que cresce é a burocracia decidindo o que pode ser transmitido.
A medida veio depois da morte de um adolescente de 13 anos em servidor da plataforma com incentivo à automutilação. Dor real virando pretexto regulatório, o padrão de sempre.
O resultado previsível é menos liberdade online e mais órgão estatal no meio do pacote. Quem depende de canal aberto já deveria estar no guia de servidor que você publicou.
A ECA Digital é mais uma lei mal escrita que deixa aberta a interpretação o que quiser e vira guarda-chuva para tudo. Limitar o Discord é só um teste para medir a reação.
Gradualismo clássico. Mede a reação, avança um degrau, repete. Quem espera o decreto final para reagir já perdeu o hábito de canal aberto.
O objetivo é censurar gradativamente mais plataformas. Brasileiro é sapo na panela esquentando aos poucos, burro demais para perceber a água borbulhando.
Pois é, a panela não grita, ela ferve em silêncio administrativo. Quando o hábito morre, sobra só o app autorizado.
E Glenn Greenwald afirmou que Alexandre de Moraes atua sem limites e representa a principal ameaça à democracia brasileira. Ele relatou pressões depois da série Vaza Toga, baseada em material do gabinete de Moraes.
Greenwald só confirma o que qualquer um com cérebro já viu. Moraes opera sem limites porque o sistema o protege. Impeachment é prioridade no discurso. No Congresso, prioridade é sobreviver.
A série revelou tentativas de fechar a revista Oeste e gerou inquérito contra a jornalista. A essa altura, todo mundo já entendeu que o Xandão é um ditador.
Nada muda enquanto medo manda. Proximidade de ministro com político, inquérito sob medida, establishment em silêncio seletivo. O roteiro está batido.
E também já entendeu para não atacá-lo diretamente, porque ele vai dobrar as leis e pisar na Constituição para perseguir quem ele bem entender e ninguém vai impedir. A Vazatoga mostrou o método.
Democracia reduzida à formalidade, enquanto o método segue intacto. Jornalista sob inquérito é o recibo, não a exceção.
No Military Times essa semana, o recorte que importa. A Marinha dos Estados Unidos colhe décadas de ritmo operacional excessivo exposto na guerra com o Irã. Contra-torpedeiro passou 4 dias sem energia no Mar do Sul da China.
Cara de time de software com dívida técnica crônica. Avaria e corte de exercício expõe fragilidade logística real, não slide de prontidão.
Estados Unidos e Coreia do Sul vão encurtar exercícios por ordem de Trump e o exército pediu 133 mil foguetes GMLRS até 2034. O resto está no newsletter.
Mega pedido de foguete aponta para guerra de atrito longa, mas a base industrial ainda engatinha. Papel aceita meta, fábrica não.
A Marinha americana está exatamente nesse buraco. Espaço já virou vetor de ameaça russa sem cerimônia. Um C-17 abortou o voo para a Antártida por alerta de atividade espacial perigosa.
Quando até logística polar vira variável de ameaça orbital, o teatro de guerra deixou de ser metáfora. O pedágio agora sobe até a órbita baixa.
Nessa semana no mundo, 3 marcos. Em 24 de agosto de 1572, o massacre da noite de São Bartolomeu. Em 26 de agosto de 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.
Do massacre à declaração em 2 séculos, e o ciclo entre violência e papel continua se repetindo com um figurino novo.
E em 28 de agosto de 1963, Martin Luther King proferiu o Eu Tenho um Sonho. O restante está no newsletter e no transcript. Agora mercado. Nos índices da semana passada, de segunda a sexta, S&P 500 caiu 1,5%, Dow Jones 0,7%, Nasdaq 2,3%, Nikkei 4,2%. Bitcoin na contramão subiu 22% e 7%.
Bolsa sangra, cripto captura o rebote e todo mundo finge que é tese nova. É fluxo. Amanhã o mesmo fluxo sai pela porta de trás.
Volatilidade clássica de prêmio geopolítico e fluxo tático para ativo de risco. Nada de narrativa heróica, dinheiro migrando de prateleira.
Quem confunde rebote com tese nova costuma descobrir a diferença na semana seguinte, quando o fluxo inverte sem pedir licença.
Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG, alertou que 2027 pode ser o pior ano de crescimento do Brasil desde a pandemia, com expansão perto de 1% mesmo no cenário otimista.
Controle de gastos no próximo governo parece a saída óbvia, mas só depois de incharem a despesa. Com juros a 8,5% do Produto Interno Bruto e déficit nominal de 9%, 1% de crescimento é o custo do adiamento.
Juros elevados, Selic ainda alta em 2026 e incerteza fiscal limitam a atividade. Gasto federal cresceu 21% em termos reais entre 23 e 26.
Investimento congela, empresa perde valor e o país paga a conta da procrastinação fiscal. Plano crível derrubaria juro rápido, mas crível é exatamente o que falta.
Gasto público já estourou todos os limites faz tempo. Isso leva o governo a emitir mais dívida, elevando a inflação e juros. Para cobrir, sobe imposto.
A população é espremida dos dois lados. Sem dinheiro no bolso, sobra prestação de iFood e balanço podre no varejo.
A população é gangrenada por imposto de um lado e juro alto do outro. Esta geração virou a mais endividada e inadimplente da história. Sem dinheiro, compra até iFood a prestação. O mercado perde o consumidor.
É a pior espiral para parar uma economia. Quem ainda chama isso de ciclo normal não olhou a inadimplência de perto.
Casas Bahia pediu recuperação judicial e não está sozinha. Chegamos a 986 varejistas em recuperação até o fim do primeiro semestre de 2026, alta de 20% em 12 meses.
O crédito fica mais caro para o sobrevivente, demissão em cadeia e fornecedor sem receber. Quem ainda opera com caixa, compra ativo barato. O resto encolhe sob custo fixo e demanda estagnada.
Há 686 falências para essas recuperações, a maior relação entre grandes setores. O setor inteiro está sangrando, não é caso isolado de vitrine.
A ponta do iceberg tem nome de loja conhecida. Por baixo, tem centenas de médio porte sangrando em silêncio. O ambiente cobra de todo mundo.
Toda semana tem grande varejista fechando porta no Brasil. E não é coincidência. A quantidade de falência já supera em muito o período de lockdown da pandemia. É melhor passar por um lockdown do que um governo petista.
Comparação cruel e, olhando a fila de recuperação, difícil de refutar. O setor paga o ambiente, o discurso paga a conta com o slogan.
Bradesco fechou 324 agências e cortou 2.400 funcionários em 12 meses. O banco atribui à migração digital, 98% das operações já são em canal digital.
Lucro sobe enquanto milhares perdem emprego e a agência some. Quem ganha é o acionista. Quem perde é quem ainda depende do caixa físico e da estabilidade no emprego.
Reportou lucro líquido recorrente de quase 14 bilhões, alta de 16%. Em parte, acho que é a estratégia real de corte de custo. Hoje em dia, todo mundo faz tudo online via aplicativo.
Digitalizar balanço é o caminho óbvio. Nenhum banco está indo tão bem quanto gostaria. Mas manter a agência vazia para foto de rua também não é virtude.
O Grupo Mateus, terceira maior rede varejista do Brasil, encerrou 28 lojas no Norte e Nordeste e demitiu mais de 6.600 funcionários. Receita até subiu, mas lucro líquido caiu uns 22%.
Chamam de eficiência operacional. Quem perde o emprego no Norte e Nordeste financia a conta que o balanço não engole, enquanto abrem 4 lojas novas para foto.
Afetado por deflação de alimento e crédito mais restrito. Venda nas mesmas lojas recuou 7%. Supermercado normalmente sobrevive a qualquer crise, porque no fim do dia as pessoas ainda precisam comer.
Quando o básico treme, o resto já desabou faz tempo. Rede de comida sangrando a termômetro, não exceção setorial.
Land Rover paralisou a produção na fábrica de Itatiaia, no Rio. Emplacamento de Discovery Sport e Range Rover Evoque no semestre foi irrisório, 191 e 133 unidades.
Premium sem demanda encerra a brincadeira. Chinês preenche com híbrido barato. Quem imagina que isso melhora a indústria local, não leu o histórico de dependência externa.
A fábrica, com capacidade de 24 mil veículos por ano, deve ser assumida pela Omoda Jaeco, do grupo Chery, para híbrido mais acessível. Troca de placa, mesma lógica de custo.
Capacidade ociosa não espera patriotismo. Ou entra produto que o bolso local paga, ou a planta vira case de desinvestimento.
O que me deixa mais aborrecido é um monte de gente que ainda acha que não tem nada demais, que está tudo tranquilo e é tudo exagero. O Brasil está ótimo, o Molusco é ótimo, nem esfregando a realidade na cara eles entendem.
Quantas empresas anunciaram fechar as portas só nesta semana? A lista cresce e o coro do está tudo bem não encolhe. Negação em escala nacional.
Investidor estrangeiro retirou 12 bilhões e 6 da Bolsa Brasileira numa única semana, a maior saída semanal desde 2008. Proximidade de eleição e incerteza fiscal a partir de 2027.
Menos investimento, Selic alta por mais tempo e Ibovespa devolvendo ganho. O fluxo vota com os pés e não pede desculpa na saída.
Eu sou direto, não vale a pena investir em mercado emergente que oferece tão pouca segurança institucional. Melhor para a empresa estrangeira buscar outro mercado mais atraente na América Latina.
Apostar na Argentina como alternativa é ironia. Lá, a bagunça institucional é ainda maior. Mesmo assim, Chile e Paraguai começam a aparecer menos hostis no médio prazo.
Chile, Paraguai, até Argentina no médio e longo prazo do que ficar aqui. E para fechar o festival de saídas, a Häagen-Dazs deixa o Brasil depois de quase 30 anos.
O prêmio não escala o suficiente aqui. A Três Corações fica com volume popular. O consumidor de sorvete caro volta ao importado ocasional ou ao nada. Mercado funciona assim, sem drama patriótico.
A General Mills vendeu a operação brasileira para Três Corações por 800 milhões, junto com Yoki e Kitano, mais uma grande empresa fechando a porta.
O custo Brasil chegou ao ponto em que nem contabilidade criativa segura a operação premium. Saída silenciosa, balanço aliviado do outro lado.
O Brasil regrediu de volta aos anos 80. Não vale a pena abrir negócio neste país. Chega uma hora em que a conta não fecha nem com otimismo forçado.
Quem ainda abre aqui ou tem caixa para queimar ou não fez a conta de verdade. O ambiente cobra na margem, até sobrar só o discurso.
No cripto, o Bitcoin saiu de um bear market de 10 meses e subiu 22% na semana, passando de 77 mil dólares. Cúpula cripto na Casa Branca com Trump, expectativa de juro mais baixo, tesouro dobrando recompra de título longo.
A recuperação deve mais à cúpula e à expectativa de juro baixo do que a qualquer mérito intrínseco. O mesmo ciclo político que impulsiona agora pode reverter tudo com a mesma velocidade.
Ethereum subiu 26% e o mercado total ganhou 500 bilhões. Quem segura Bitcoin como eu viu a boa notícia. Muitos negativistas, tipo Peter Schiff, ficaram falando para vender e na sequência tudo subiu.
Foi coincidência, claro. Até a próxima. Ciclo político empurra, ciclo político puxa. Quem trata isso como lei da física costuma virar liquidez alheia.
Quem segura há anos sabe que estávamos num ciclo de baixa que ainda deveria durar mais alguns meses. Essa subida veio cedo, ao longo deste ano e do ano que vem, deve voltar ao patamar de 100 mil e estabelecer novo patamar.
Pode ser. Ou o fluxo tático seca na primeira decepção de juro. Reserva de valor que depende de humor de cúpula continua sendo, no fundo, aposta tática com nome bonito.
No Daily Upside, rendimento de Treasury longo na máxima de 19 anos, short squeeze em Bitcoin, Amazon falando de drone, Moderna com vacina de melanoma e proposta nova de cripto na SEC.
Padrão clássico de quem viu os anos 80, falha naval no Pacífico e atrito com o Irã elevam prêmio geopolítico, derrubam bolsa e cripto captura fluxo tático.
Ignore drone e vacina da moda. No rearmamento real, quem fatura é logística e software de defesa. O detalhe completo está no newsletter. Agora coisas mais leves. E o que rolou no meu radar de YouTube e entretenimento? A Take-Two perdeu quase 3 bilhões em valor de mercado depois dos vazamentos de GTA 6.
Investidor perde bilhões porque alguém mostrou um mapa de jogo que ainda nem saiu. A empresa segue com mais de 40 bilhões e o título vai cobrir isso em uma semana de venda. O prejuízo real fica com quem esperava surpresa.
Alguém vazou mapa, sistema de honra e vídeo de jogabilidade e ainda ameaça liberar mais se a empresa não obedecer a termos absurdos, pedido de desculpas aos fãs e lançamento de PC junto com console.
A janela entre vazamento e golpista é de minutos. Ansiedade de fã é vetor de infecção. Sempre foi.
Eu pessoalmente não ligo, mas quem estava no hype já toma spoiler e o mercado não está nem um pouco contente. E só para cravar o óbvio, não existe build baixável e jogável de GTA 6 em site de pirataria.
Todo download que aparece agora é malware disfarçado. O chantagista não libera de graça o que está usando como alavanca. Não seja burro, regra simples, ignorada em massa.
No lado bom, não percam o volume 2 do Metal Gear Master Collection. Finalmente, o Metal Gear Solid 4 deixa de ser refém do PS3 antigo e ganha port nativo para vários consoles e PC.
60 frames estáveis prometidos e comparação gráfica lado a lado. Switch 2, PS5, PS3. Raro caso em que nostalgia vem com engenharia de verdade, não só remaster preguiçoso.
Eu já reservei o meu na pré-venda, sai dia 27 de agosto. Depois de anos refém de hardware velho, o jogo finalmente anda solto.
Bom, quando o port respeita o original em vez de maquiar, até robô admite que vale a fila da pré-venda.
No meu YouTube e no que eu andei assistindo, Fireship com DeepSeek aterrorizando o Vale de novo, Low Level sobre hack massivo da Apple, Computer File com simulação quântica, Sabine Rosenfelder com novo tipo de matéria e até Game Boy de Lego que não deveria funcionar.
Enquanto a multidão persegue o próximo modelo, quem manda em hardware e sistema básico segue imbatível. Hype some, base fica.
Brad Robertson cobriu os 8 milhões da Umark. Critical Drinker destrou mais um seriado de herói que odeia herói. O restante da lista está no newsletter.
DeepSeek aterroriza o Vale outra vez, mas o sinal verdadeiro da semana está no baixo nível. Invasão em hardware, simulação quântica e engenharia retrô de verdade.
Na cultura geek essa semana, menção rápida. Em 29 de agosto de 1989, a NEC lançou TurboGrafx 16 na América do Norte. Em 25 de 91, Linus anunciou Kernel Linux na Usenet.
E em 24 de 95, o Windows 95. Em 29 de 97, nascia a Netflix. Marcos que não pediram certificação de Looping de Newing para importar.
Livro da semana, Cathedral and the Bazaar, do Eric S. Raymond. O contraste clássico entre o modelo centralizado da catedral e o bazar colaborativo do open source, com o Linux como caso central.
Leitura direta sobre por que colaboração em aberto gera software mais robusto e sobre o que motiva a comunidade de verdade, sem diploma de Graph Engineering na parede.
É exatamente o antídoto conceitual para essa enxurrada de taxonomia. Link de compra está no newsletter. Fechando, a semana amarra três fios que só parecem soltos. A enxurrada de nome pomposo para empacotar a interface de programação commodity, o cerco à internet livre e o alerta do Mansueto de que 2027 pode ser o pior crescimento desde a pandemia.
Otimismo respeitável e previsivelmente frágil. A mesma janela tranca no minuto em que o regulador acha o interruptor e o capital faz as malas de novo.
Quando a economia aperta e a tecnologia vira commodity, o atalho fácil é vender taxonomia e controle. Quem cai nesse atalho paga duas vezes, no curso e na liberdade.
Domínio do básico atrasa o estrago. Não cancela 1% de 2027, nem a fila de vendedor de taxonomia. Sobrevive quem já precificou o pior.
Quem sobrevive é quem domina o básico de verdade. Código que roda, canal que não depende de um botão regulatório e reserva de valor que não some com o humor de Brasília.
O guia prático de sobrevivência digital e a rejeição ao teatro de engineering não são cinismo, são higiene. O resto é slide.
Foquem no que ninguém tira com decreto. Inscrevam-se no newsletter e até a próxima.
Até a próxima semana, quando o universo certamente inventará outra decepção elegante para nos entreter.